cuidados com toda a equipe do P3N, com as equipes de proteção, segurança, a Casa de Maria, com o Dr. Bezerra, com Jesus. E vamos fazer a verificação de como estamos. Eu vou chamando um por um para que vocês se coloquem. Eu vou começar pelo quadrinho que eu tenho aqui, Sônia Silva.
Eu me sinto bem e sinto-me ligada ao grupo e às equipes espirituais também.
Graças a Deus. Catarina?
Eu me sinto bem e sinto uma harmonização entre o grupo.
Graças a Deus. Soninha? Soninha, acho que não está. Está, Soninha? A Carmen?
Também estou bem, acompanhei bem a subida, até me emocionei de estar assim distante, mas de estar tão ligada, né, com o grupo, mas está tudo em ordem, tudo bem.
Graças a Deus. Patrícia?
Eu também estou bem, senti que eles trabalharam bastante com a gente, principalmente o nosso mental.
Graças a Deus. Benê?
Estou bem também e sinto também bastante harmonia, bastante harmonização.
Graças a Deus. Cíntia?
Eu também estou bem, sinto uma ligação muito grande entre todos nós. Senti a presença atrás de mim, de alguém me protegendo e muitos fluidos.
Graças a Deus. Ronaldo?
Também estou bem. Achei bem diferente, mas achei bom. Eu achei que está bem protegido.
João?
Eu estou bem, está tudo bem. Espiritualidade está acompanhando e protegendo.
Graças a Deus. Roberto?
Estou bem. Vou só destacar um comecinho que é como se eu tivesse um helicóptero, mas eu senti me elevar, assim, sabe? Uma sensação de perda de gravidade foi grande. Mas tudo bem, energia muito boa. Uma sensação diferente.
Graças a Deus. Edu Maser?
Eu estou bem e bem ligado também com o grupo e com a espiritualidade.
Ari? Eu não estou te ouvindo, Ari. Se você ligar seu microfone. Ari? Precisa ligar seu microfone, não ouve você. Sônia não está, né? A Sônia que sabe ligar o microfone de todo mundo.
Tá.
Agora sim, agora sim.
Eu me sinto bem e senti uma energia muito forte circulando entre toda a corrente.
Graças a Deus. Então vamos assim, iniciando o nosso trabalho de hoje. Agradecendo a toda a equipe espiritual, a toda essa proteção. E pedindo então que eles estejam conosco. Como nós vamos ter o atendimento é de uma jovem, vamos pedindo que a turma que trabalha, que as equipes que trabalham com os jovens também possam estar presentes. Então, nosso primeiro atendimento é a Laura Belete Ribeiro. Ela já está no segundo atendimento. Ela tem 13 anos, ela mora na rua, na Avenida Engenheiro Luiz Antônio Iaone, 321, em Campinas. Então, já foi feito um atendimento com algumas manifestações, e foi pedido esse segundo atendimento. A Laura tem ainda uma queixa de pensamentos obsessivos, uma dificuldade grande para dormir. Eu não tenho retorno da família, mas vamos observando. Então, vamos entrando bem nessa energia da Laura, Belete Ribeiro, e se vocês tiverem alguma recomendação, Vamos pedindo primeiramente, então, que a equipe espiritual do P3N possa se dirigir ao seu lar, na Avenida Engenheiro Luiz Antônio Guiaoni, 321, e que eles possam nos orientar na melhor ajuda e tratamento neste momento para Laura Belete Ribeiro. Orientações que sejam possíveis ser passadas para ela e como ela está no momento. Pedimos à equipe que lá se dirija e, se for possível, realize um alto passo nela, um passo preparatório nela, de harmonização, para que ela fique bem. Oferecemos nossas melhores vibrações por ela, que possam envolvê-la, que as equipes espirituais possam envolvê-la em muito rosa, acalmando seu coração, acalmando a sua mente, e muito azul para que ela fique receptiva ao tratamento. E pedimos à equipe espiritual que nos auxilie passando as orientações necessárias para podermos ajudar a Laura. Então, se vocês sentirem alguma intuição, alguma orientação, por favor, me abre o microfone ou levante a mão para que a gente possa se organizar. Pode falar, João, por favor.
Bom, a informação que eu recebo é que eles foram até a casa dela. Ela está relativamente bem, um pouco agitada. Eles aplicaram um passe nela. Foi isso que eu recebi.
Mais alguém recebeu? Pode falar, Cíntia.
Eu confirmo o que o João falou e senti que houve uma melhora na situação dela, não sei qual é o problema.
Ela tem muita dificuldade para dormir, muito medo, né? E precisa sempre da companhia de alguém para estar perto dela. Eu também sinto ela melhor, eu sinto ela mais confortada, né? Como se ela tivesse recebido realmente esse conforto espiritual. Sônia, pode falar, Sônia.
Ela continua participando desses jogos de computador, porque eu vejo luzes e medo, luzes e medo. Ela participa desses jogos?
Né? Eu não tenho essa informação, mas foi colocado para a mãe na gravação passada que era preciso cuidado com essa estimulação virtual, né? Que ela tinha
ela
estimulação virtual.
É, porque ela tem uma situação de terror nesses jogos. É um medo, né? De alguém que corre atrás, alguém que quer pegar. Tem luzes e tem medo. Eu acho que são jogos eletrônicos.
Eu vou novamente perguntar. Catarina,
é, eu senti o plano espiritual já trabalhou bastante nela, né? Só que quando ela vai dormir, principalmente, ela entra nesses pensamentos. Aí ela abre uma janela e chama os irmãozinhos que atrapalham o sono dela, entendeu?
Entendo. Eu tô escrevendo, vocês podem falar para trás, então, na anterior, né?
Quando ela vai dormir, ela abre esses pensamentos e daí ela acaba chamando quem está quieto.
Eu entrei numa faixa de tristeza ainda, que ela ainda tem muita tristeza no coração. Não é só o medo, mas é um sentimento de melancolia, talvez.
Ok, Eduardo?
Eu senti que os amigos espirituais estão protegendo, afastaram a influência que tem sobre ela, mas que eles ainda estão por perto dela, ainda observam muito ela. Mas ela está bem melhor, né? E é o que veio para mim também, para ela fazer muitas leituras, para ela aproveitar e ler coisas edificantes, coisas boas. É isso.
Ok, mais alguém que eu perdi?
Eu.
Pode falar, Roberto.
Eu senti uma certa pressão no crânio no começo e consegui identificar que ela ainda tem esse envolvimento aí, embora ele não seja muito intenso, mas ele persiste, esse envolvimento dela. Ele não foi encerrado, não, ele continua e deixa ela numa situação um pouco de aflição, num quadro de aflição.
Sim.
Ô, Nádia.
Então, oi, quem mais?
A espiritualidade está atuando firme, mas ainda não está terminado isso, não.
Tá bom.
Ainda tem um processo para fazer.
Certo, João.
Ela precisa tentar interromper esses jogos, viu? É isso aí que está prejudicando bastante para ela. E ela precisa fazer evangelho na hora de dormir, tá?
É, eu confirmo o que o João fala. Eu vejo assim um quarto com figuras plasmadas na parede, que a hora que ela entra no sono, apesar dela ter muita ansiedade, chega uma hora que ela consegue dormir. E daí, como se fossem desenhos animados, essas figuras começam a trabalhar em cima dela, e são figuras feias. São que bota medo, que coloca tristeza no coração. Então é bem o que o João falou, ela precisa deitar, tem que se ligar, falar com o mentor, fazer prece, água fluidificada, colocar uma luz azulzinha no quarto para poder acalmar, para poder dormir mais tranquila. É o que eu sinto da menina.
Tá. Graças a Deus. Então vamos nesse momento, né, pedindo a toda essa equipe espiritual que tem ajudado muito essa menina, essa família, que mantenha essa proteção, que a luz de Jesus envolva todos eles, ilumine este lar. Pedimos que as equipes do P3M façam uma varredura também espiritual do lar, higienizando, harmonizando, para que a luz do Mestre Jesus lá permaneça. Pedimos que eles mantenham-se lá, dando continuidade ao tratamento aqui realizado. Pedimos que ela receba as projeções necessárias, os raios luminosos que lhe dão muita proteção. Em especial, vamos pedindo o branco crístico, né, que faz uma lavagem nos seus corpos, e vamos pedindo também o índico, trabalhando esses arquivos mentais. Eu sinto também que nesse momento do sono, como foi dito, né, aquele período anterior ao sono ainda, que ela esses arquivos, parece que ela acessa, né, faixas que lhe desarmonizam, que lhe causam essa tristeza. Então, que as equipes possam, se possível, fechar esses arquivos mentais para que ela tenha uma trégua aí na sua adolescência, né, que isso seja trazido quando necessário. Pedimos que a luz do Mestre Jesus a envolva, que ela receba também a ligação com a essência divina, e sinta-se, sim, uma filha querida, uma filha de Deus. E assim vamos finalizando o tratamento da Laura, e eu pergunto para vocês, então, se ela deve fazer um novo, mais um P3M, ou qual atendimento seria necessário.
Eu acho que ela tem que fazer mais um.
Mais um.
Quanto tempo? Uns 15 dias? 3 semanas?
Acho que 15 dias tá bom.
15 dias.
Mas ela precisa fazer a parte dela, viu, Nádia?
Sim, eu vou enfatizar isso. Na outra vez já falei bastante pra mãe, mas vamos ver como é que tá essa situação. Eu vou fazer isso, sim, João, pode estar certo. Então, vamos encerrando o tratamento da Laura, agradecendo pela ajuda do plano espiritual, e pedimos que ela fique assim durante esses 15 dias na vibração do P3M. Então, vamos nos desligando do atendimento da Laura, limpem bem a tela mental de vocês e desliguem o tratamento. E nós vamos fazer agora o tratamento da... Tudo bem? Posso continuar? Então vamos lá, de Isabela Cavalaro Grilo. que mora na rua José Brombal, 120, aqui em Valinhos. Foi feita uma primeira consulta, foi pedido um tempo. Na consulta da semana passada, foi dito que realmente ela precisa de um B3M, né? Ela precisa, porque há bastante atuação. Então, vamos observando bem, pedindo bastante ajuda para atender a Isabela Cavalaro Grilo. Ela tem um pessimismo muito grande, uma descrença também nela mesma, em tudo. Então, que o plano espiritual possa vir até ela, que as equipes do P3M, o do Vilar também possam estar presentes, para que possamos, assim, envolver a Laura numa cúpula de luz, de proteção. A Laura não, desculpe, a Isabela, numa cúpula de luz, né, para que ela fique protegida. E dos nossos cardíacos, oferecemos bastante amorosidade, que possa auxiliá-la a sentir-se mais querida, mais amada. Pedimos também que ela seja envolvida por muito azul, muito verde, para que fique receptiva ao tratamento. E pedimos ao plano espiritual que, se possível, possa dar um passe nela de preparação, um passe duplo, até se for necessário. Vamos ficando um pouquinho de sustentação para observar o que ela está recebendo. E vamos pedindo, então, a permissão para aprofundar o tratamento e ver o que a equipe espiritual nos passa em favor da Isabela. Pode falar, João.
Olha, Nádia, não está bom, não. Eu fui até a casa, fomos até a casa lá, olha, chegar e sair. Está bem pesado, precisaria fazer presencial. No caso dela, nós vamos fazer, na minha opinião aqui, que eu estou recebendo hoje, algumas informações e vibração.
Certo.
Também confirmo, Nádia, eu fiquei assim com o braço todo amortecido, dolorido. Eu até saí da faixa dessa pessoa.
Nádia, eu confirmo.
Sem presencial.
Eu confirmo com um detalhe aí a mais, só que está... Logo no início entrou um entrave, uma disputa territorial muito grande aí na mente dela com relação ao obsessor dela lá. Muito forte.
Então vamos deixando, vamos saindo da faixa. Cíntia, quer falar, por favor? Dá seu microfone, Cíntia.
Perdão. É uma atuação muito grande na mente. Uma sintonia muito intensa aí.
Essa moça, ela esteve lá na casa de Pedro, não sei se vocês viram ela conversando comigo, ela apareceu lá numa quarta-feira, onde é feito aquela entrega de alimentos e roupas. Por acaso, né, eu estava lá e eu acabei atendendo essa moça. Ela foi de novo a semana passada, ela tem uma ansiedade, uma situação, até conversar com ela, a gente fica meio... Não fica muito bem, não. Ainda mais que eu estava sem preparação, eu estava lá fazendo uma coisa, me chamaram, quando eu percebi, eu já estava envolvida numa energia bem difícil. Mas eu senti que ela... Eu não quis nem passar nada por telefone. Eu estou fazendo com ela, se eu vou lá na casa dela, ela vai na casa de Pedro buscar o resultado, ou eu deixo uma cartinha na caixa de correio dela. Porque eu achei que se eu mandasse por telefone, ela ia ficar me chamando demais, né, toda hora. Então, eu achei melhor não criar um vínculo dessa forma, mas atendê-la e pedir para que ela vá na casa buscar os resultados. Eu até penso que hoje ela até pode ter aparecido lá, porque ela tem ido toda terça-feira, ela aparece lá. É que eu chego mais cedo, ela sabe que eu chego cedo, ela aparece lá e eu sempre digo para ela que está sendo feito, que ela tenha paciência. Então, vamos nesse momento fazer...
Nádia, só uma observação com ela, são duas frentes que você tem, né? Uma que ela não aceita, ela própria pessoa, encarnada. E sim, mais questão espiritual, tem duas frentes para lidar com ela. A gente conseguir entrar na vida dela, que ela já não acredita e ela não aceita. E a outra é a equipe espiritual que está com ela, né?
Então, sim, nessa última terça-feira, ela me devolveu os livros que eu emprestei para ela. Eu emprestei um Evangelho e um... Esses Fonte Viva, não lembro qual, acho que era o... que estava lá na casa. Ela me devolveu os que já tinha lido. Eu falei, você não quer ficar? Pode ficar para você, né? Eu não precisa me devolver. Não, não, não precisa, não quero ficar. Então, ela tem uma resistência, realmente, mas eu já senti ela um pouco mais, menos agressiva comigo. Porque na primeira vez que nós conversamos, ela foi bastante agressiva comigo. Ela me deu ordens o tempo todo. Ela me dava ordens do que eu tinha que fazer. Não era eu dizendo o que ela tinha que fazer, mas o que eu tinha que fazer. Eu fui escutando, eu fui deixando ela falar, né? E, mas, enfim, eu percebi que ela tava, que ela precisava dessa ajuda, né? E, como nada é por acaso, não apareceu nesse dia à toa, né? Então,
Foi uma luta árdua. Foi uma luta árdua para levá-la até lá. Você já conseguiu livrar um tempo.
Ô, Nádia, então, ela fazer o Evangelho e nem pensar, né?
É, eu sugeri para ela que ela lesse. Eu dei o Evangelho. Sim. Ela, ela já me devolveu. Porque... ela não quer. Ela disse que não, ela é católica. Ela falou, eu sou católica, mas nem rezar eu consigo mais. Eu nem passear. Eu falei, você vai à missa? Ela falou, não, não vou à missa há muito tempo. Então, ela está realmente num processo de crise mesmo. E é uma moça
que é ajuda, mas ela não sente, né?
É, uma moça inteligente, tem se vê que ela tem boa formação, tem boa formação acadêmica, mas nada, é aquela tipo da pessoa que diz, nada na minha vida dá certo. Então, vamos ver se a gente consegue ajudar. Então, nesse momento, vamos pedindo, né, que as equipes do P3M possam estar neste lar, iluminando este lar, né, que a luz do Mestre Jesus ilumine este lar, acalme este coração, né, acalme essa alma, esse espírito que está em crise consigo mesmo, né. Eu cheguei a dizer para ela, né, que ela era uma essência divina, né, que ela era um pedacinho da criação divina, e que ela se sentisse como filha, né, de Deus. Mas eu acredito que é aos pouquinhos que isso vai tocar o coração dela. Então, que ela fique protegida, que as equipes possam montar uma cúpula magnética mesmo de proteção que a envolva, para que ela fique protegida até na próxima terça-feira. E aí, se nós estivermos na casa, já poder assim atendê-la com mais profundidade. Que Jesus a abençoe, que Maria de Nazaré a envolva em muita e muita proteção. E assim pedimos que as equipes lá permaneçam o tempo necessário, se possível, dando continuidade ao tratamento aqui iniciado. E nos despedimos e agradecemos pela ajuda e vamos encerrando o atendimento da Isabel. Graças a Deus. Então, na próxima terça-feira ela volta, né? Na próxima terça-feira, dia 6 de julho. Tudo bem? Podemos continuar? Todos estão bem? Carmen está bem? João? Então, agora nós vamos atender a Sandra Márcia Mosqueto, que tem 54 anos e mora na Rua Santa Inês, 185, apartamento 154, na cidade de Americana. Foi feita a consulta mostrou que havia sido um impacto, uma atuação espiritual e que ela necessitava de um atendimento de P3M. É o primeiro atendimento dela. Então, vamos ver o que nós podemos ajudar desta forma que nós estamos trabalhando hoje. Então, a Sandra já fizemos alguns atendimentos para ela. Ela é espírita, ela tem a formação espírita. Eu acredito até que ela seja discípula. Ela sempre trabalhou numa casa espírita também, mas está agora um tempo, que eu sei, um pouco afastada. Então, vamos observando, né, como está a Sandra, vamos pedindo para a equipe espiritual do P3M possa ir ao seu lar, se possível, acalmar os seus sentimentos, suas emoções, seus pensamentos, que ela possa ser envolvida pela equipe espiritual do P3M, do seu lar também, do terceiro mentor do lar presente, que ela possa receber esse atendimento, esse passe duplo, Envolvemos a Sandra em manto azul, acalmando esses pensamentos. Dos nossos cardíacos oferecemos a nossa amorosidade, muito nossa, acalmando ele, né? Acalmando, fazendo com que ela se sinta bem, que ela se sinta amada. E pedimos permissão às equipes do PPZM para aprofundar um pouquinho mais o seu atendimento e ver, observando o que eles nos passam, quais as orientações que podemos ajudar a Sandra nesse primeiro momento.
Está muito intenso. O trabalho que ela se envolveu aí realmente foi assim uma luta e está sendo luta, embora tenha dado um respiro aí alguns dias, mas está muito intenso. Realmente ela vai precisar de um tratamento muito profundo.
Pode falar, Cindy.
Sentiu o coração muito acelerado e o envolvimento na região da cabeça também.
É um mental muito assim, agitado, né? Muito. Parece que ela não consegue nem se acalmar. A mente é muito dispersiva e agitada, né?
É uma dor de cabeça muito aguda.
Ela está tendo uma atuação muito forte no frontal. Através da cabeça dela, eles estão desequilibrando ela.
Eu confirmo. Eu gostaria que você fizesse. Ela está tendo fios também, não tem fios de ligação, né?
São fios longos, né? A parte da testa até o queixo, ela está toda trabalhada. Entendeu? Então vai ser um trabalho de várias vezes, eu acho, para poder acertar. Uhum. Tem que fazer já logo a semana que vem, se possível, né?
Já fazer o segundo, né?
Já fazer o segundo para não deixar o negócio prolongar muito, né? Entendeu? Mas está feia a coisa.
Eu vi o básico dela todo embaçado.
Eu sinto assim todos os centros de força, né? Ela está completamente desencaixada. Né?
O básico está todo embaçado. Parece que tem uma nuvem opaca em cima dele.
Eu confirmo, ela tem um tipo de um capacete na cabeça, assim, todo envolvido mesmo.
Eu, Nádia, vejo assim a pessoa, ela é volúvel, assim, no falar, no pensar. Falta a vigília, né, de ser um servidor, de ter os pensamentos mais edificantes, então ela atrai tudo isso. E eu vejo aqui o laríngeo dela, está como um aparelho aqui, sabe, travado. Estão usando até a palavra, sabe, dela. Então precisaria tirar esse aparelho que está aqui no laríngeo dela.
Ela tem fios no pescoço.
Eu vejo muitos fios, muitos fios de ligação. Eu vou pedir para vocês ficarem bem concentrados, bem ligados. Não é incorporação, mas nós vamos tentar um trabalho, pelo menos emergencial, né? Para que ela fique um pouco melhor essa semana, até a gente poder encontrar fazer a distância, mas nós presencial. Então, que vocês me dessem sustentação e que as equipes estejam conosco nesse momento. Então, vamos pedindo às equipes do P3M, principalmente as equipes ligadas a Eros, né, que trabalham com esses aparelhos, com os desligamentos, e vamos pedindo, né, neste momento, que eles possam atender a nossa companheira Sandra, né, que ela possa ser envolvida por esta proteção. Nós sabemos que é um trabalho lento e que nem tudo pode ser realizado de uma vez só. Mas para dar a ela uma trégua, um acalmamento ao seu mental, ao seu laríngeo, mesmo ao centro básico, né, que tem bastante atuação também, para que ela fique mais harmonizada. Vamos fazendo um trabalho de primeiro de equilíbrio. Vamos pedindo às equipes, se for possível, retirar este aparelho que ela tem no laríngeo. Então, vamos observando o trabalho que a equipe espiritual está realizando no laríngeo da Sandra. Nós apenas damos sustentação e observamos. Estamos pedindo também que esses fios de ligação que estão no frontal, no mental, né, pega todo o seu corpo mental, no laríngeo e no básico, esses fios possam ser ou afastados, distanciados, ou, se possível, até cortados, se houver permissão do plano espiritual, mas que haja um acalmamento para que ela fique melhor. Então, vamos observando. Depois vocês vão poder me dar o retorno. Então, eles trabalham intensamente. Interessante, eu percebo que eles têm... Parece um, aquela coisa que queima, aquele aparelhinho que a gente tem em casa que queima, aquela... Tem uma ponta, assim, que...
Alterização?
Isso, parece isso. Eu tenho a impressão de estar vendo esse aparelhinho sendo usado nesses fios. Vão observando, né, se vão ser realmente cortados ou apenas afastados ou desconectados. Eu não consigo perceber tudo. Peço a ajuda de vocês, que vocês fiquem observando isso.
Ela está com uma marca, embora tenha tirado uma parte, mas ela ainda está muito marcada. E essa marca vai levar um bom tempo para ser tirada. Tratamento profundo, mas está ainda muito intensa essa marca.
João, você queria falar alguma coisa?
Não sei, a Patrícia também queria falar, se ela quiser falar antes, depois eu falo.
Patrícia?
Tá, o que vem muito é que parte da situação está ligada com o afastamento dela do compromisso que ela tinha com o plano espiritual. Então, isso que... ocasionou essa abertura. Então, a forma dela melhorar, junto com todo o trabalho que eles estão realizando no momento, é ela fazer a sua reconexão com a tarefa dela. Ela precisa estar buscando novamente o que ela se propôs a fazer dentro do trabalho de uma casa espírita, mesmo que seja nesses novos momentos, porque essa conexão que faz essa proteção que ela precisa, porque senão as antenas elas vão estar abertas, ela vai começar todo o processo de novo.
Bom, não. É o seguinte, bom, foi bom que ela sabia que a gente ia fazer o tratamento hoje e parece que o ambiente lá estava mais fácil de ser tratado lá direto, tá? Foi feito um tratamento nela. Uma entidade foi como se fosse enrolada, uma entidade foi levada para a casa de Pedro, essa entidade, tá? Para se fazer posteriormente presencial a continuidade do tratamento, tá? O desligamento dos fios, o que eu percebi é que foi feito parcial. Não dá para soltar tudo, porque a entidade que foi embrulhada e levada lá para o pronto-socorro da casa de Pedro é que vai ter que soltar, porque é ela que criou, tá? Então, foi assim, foi feito um tratamento, mas foi incompleto.
É, mas já deu uma ajuda, né, João?
É.
Tá, eu confirmo, e foi tirado parcialmente. Parcialmente. Ela continua, ainda isso tem que ser tirado lá dentro da casa, tá? Eu estou sentindo isso bem forte ainda.
Eu vi os fios afrouxados, não retirados.
É. Eu confirmo. E engraçado que todo esse trabalho que a gente estava fazendo, tinha uma entidade
de muita luz, mas era uma luz muito grande na parte aqui do coração. E a impressão que ela falava que precisava ser feito realmente na casa de Pedro, e para a gente pedir, se conectar com os irmãos de Júpiter. Então, assim, se puder anotar isso para a gente fazer isso posteriormente, eu acho que seria muito bom.
Tá certo. Então vamos nesse momento, né, pedindo que essa equipe, agradecendo primeiro a essa equipe que fez esse atendimento, pedindo que essa entidade que encaminhada à casa de Pedro, que lá ela possa ser também tratada, atendida, que possa ser orientada, para que na próxima semana nós possamos dar continuidade ao tratamento da Sandra, deixando ainda melhor. Que ela fique protegida, amparada, pedimos uma cúpula de proteção, quase como uma cúpula metálica mesmo de proteção, para que ela se mantenha melhor durante esta semana. As orientações serão passadas para ela, para que ela se ligue mais, né, ao plano espiritual, e que ela reflita sobre a sua tarefa, né, sobre a sua proposta como trabalhadora de Jesus. Que Jesus a abençoe, que ela fique bem, e assim pedimos que as equipes também se mantenham, se for possível, no seu lar, dando continuidade a esse tratamento. Com as bênçãos de Jesus, graças a Deus. Nos despedimos do tratamento da Sandra. Tudo bem? Podemos continuar? Temos mais dois. Fizemos três. Esses dois são lá do pessoal de Boituva. Então, nós vamos nos ligando, primeiramente, com as equipes da Casa de Lerion de Boituva, com essas equipes, para que nos auxiliem também, para auxílio a esses trabalhadores, alunos dessa casa, que são alunos. Então, vamos passar pelo... Aqui está Juraci Terciotti. Eu não sei se Juraci é feminino ou masculino, porque aqui não tá dizendo. Pela letrinha, que é uma letrinha muito assim bonitinha, talvez seja feminino. Tem 63 anos, uma letra muito assim de professora, uma letra que é uma graça. Mas como não está assinalado, nós vamos só tratar com Juraci. Ah, então, mora na estrada José Soares Coelho, 2001, em Boituva. A consulta feita semana passada deu uma atuação, um impacto bem grande, né? A sombra até envolvendo o cardíaco, muita tristeza, e foi pedido, então, que o atendimento já fosse nesta semana. Então, vamos nos ligando com Juraci Terciotti, de 63 anos, que mora em Boituva, é aluna, ele se afastou do curso de servidores, está afastado do curso, mas mora na estrada José Soares Coelho, número 2001. Então vamos aprofundando o nosso tratamento, pedindo que Juraci seja envolvido pela luz das equipes espirituais, que receba atendimento e auxílio espiritual neste momento, se necessário um passe, se a equipe espiritual e ele estiver disponível também, ou ela. Projetamos muito azul, acalmando aí esses pensamentos, eu sinto bem os pensamentos ainda tanto agitados, mas acalmando esses seus pensamentos, a sua ansiedade. Muito rosa, muito amor dos nossos cardíacos, né, envolvendo com muita amorosidade esta pessoa. Pedimos permissão ao plano espiritual para aprofundar o seu tratamento, o seu atendimento, e vamos vendo o que recebemos para poder auxiliar Juraci.
Ele está com uma entidade aí que quer se manifestar aí, viu, Nádia? Provavelmente um cobrador.
Eu vejo uma sombra preta junto dela.
Estamos pedindo a equipe espiritual de lá de lá que possa conversar com esse irmão, se lá ele está, para que ele aceite esse afastamento temporário, até que possamos atender com mais segurança. Que as equipes do 3M, principalmente as equipes de proteção, envolvam essa entidade e criem caminho para planos de recuperação, até que possamos atendê-la, ou se for possível, que ela já seja encaminhada para colônias de refazimento.
Bom, para mim veio que é um homem, essa pessoa. Não sei se alguém...
Eu também tenho essa impressão, não sei porquê.
Eu confirmo que é homem.
O que eles podem fazer no momento é um tratamento emergencial, mas é outro caso que vai precisar ser completado na casa de Pedro.
Quer se manifestar.
Mas não dá.
Não, ela quer, não dá para fazer hoje, mas ela quer se manifestar.
Vamos fazer para essa entidade, né? Vamos envolvendo em muita amorosidade, né? Envolvemos no nosso carinho e pedimos que a equipe espiritual que vai estar auxilie nesse momento, para que, quando for possível, nós possamos também recebê-la na casa de Pedro. Eles vão atuando, assim, eles vão fazer essa proteção ao Juraci. Mas é difícil, eu sinto uma certa dificuldade em aprofundar um pouquinho esse tratamento.
A entidade está muito impaciente em ficar aguardando.
Mas ele vai. A entidade vai entender que vai ter que ter paciência para conversar conosco, tá? Ele está se sentindo injustiçado porque ele tem direitos.
Sim, então, que as equipes, pedimos principalmente as equipes de proteção, eu sinto a presença de muitos negros protegendo, né? Que eles possam caminhar. É uma entidade um tanto quanto agressiva, mas ela também necessita de ajuda, porque há algo entre os dois aí, né? Há uma complicidade e há um direito, assim, de resolver essa questão. Então, que as equipes dos negros possam, nesse momento, envolvê-lo, protegê-lo, acalmar a entidade e transportá-la para que ela fique mais protegida e mais segura. E, por sua vez, o Juraci possa também sentir-se melhor. Posso já pedir o afastamento do nosso trabalho? Então, vamos pedindo, oferecendo todo o nosso amor, nosso magnetismo. Pedimos às equipes de Dr. Bezerra de Menezes que auxiliem esse nosso irmão, essa pessoa, esse Juraci. E doamos aí bastante amorosidade, até magnetismo vamos enviando para que ele seja atendido e fique bem no aspecto físico e espiritual. E pedimos também às equipes de P3M que se mantenham neste lar, se for possível, né, o tempo necessário, até, pelo menos até a próxima semana, dando uma cobertura espiritual a esse lar. Que Juraci seja envolvido pela luz do Mestre Jesus, que fique numa cúpula de proteção durante toda esta semana, e que Jesus o abençoe, e que Maria de Nazaré, com seus fluidos amorosos, possam acalmar o seu coração. Graças a Deus, nos despedimos desse atendimento, nos desligamos, peço a vocês que se desliguem, né, não deixem nenhuma influência assim, chegar perto de vocês. Então, vamos agradecendo pela proteção, principalmente dos negros nesse atendimento, mas também a todas as equipes de proteção que nos dão ajuda e sustentação. Então, vamos nos desligando e vamos fazendo mais um atendimento de mais um aluno do Hilarion, de Boituva. Ele chama-se Ivo de Aguirre Provete. É um senhor, tem 76 anos, ele mora na rua João Galvão Passarinho, 111. Ele não mora em Boituva, ele mora em Iperó, que é um município bem fora, próximo de Boituva. Ele é um futuro discípulo, né? Ele está no período de reflexão, mas ele tem algumas preocupações, uma saúde um tanto delicada. Na consulta da semana passada, percebemos que havia sim uma atuação, um impacto, e veio uma questão de passado, né, que era para a gente observar. Então, vamos ver que nós podemos ajudar o senhor Ivo de Aguirre Provete, ou Provolte, eu não entendo bem a letra, de 76 anos, que mora na rua José Galvão Passarinho, 111, na cidade de Iperó, aluno do Hilarion de Montenegro, em Boituva. Nós vamos observando como está o seu livro, pedimos que as equipes estejam com ele, envolvendo muita luz, oferecemos o nosso melhor, nós ficamos também com equipes de Dr. Bezerra, vamos pedindo a permissão para aprofundar o seu tratamento e vendo o que eles nos passam, né, com as orientações que eles nos dão.
Nádia, eu sinto uma ligação muito grande na região do bulbo.
Ela é afetiva, ou Cíntia, você sente que essa ligação é... Eu também sinto alguma coisa aí, mas eu queria que você aprofundasse um pouquinho isso, Cíntia. É fio? É só atuação? É ligação com o passado?
Eu sinto fios. Bem presos, bem enraizados ali.
No bulbo, né?
É.
Mas eu percebo assim que é tão longo esse fio que a gente não sabe bem aonde ele vai.
Confirmo.
Não sei se é isso que tá me passando, assim, que é um fio longo, enraizado e longo.
É, isso aí vai longe, viu, Nádia?
Eu vejo uma entidade próxima, como se fosse algum parente, alguém familiar já desencarnado, e próximo, muito próximo dele. Esse espírito desencarnado, ele pensa que ele está ajudando, ele quer ficar ali junto, sabe? Ele acha que o seu Ivo está precisando da ajuda. É algum familiar muito próximo, já desencarnado.
Ele alega que essa questão que a Cíntia trouxe, eu acho que nós vamos ter que trabalhar na casa de Pedro, porque por ser um fio muito longo e ligado ao bulbo, que é uma região muito delicada, e que pode sim estar sendo uma faixa de passado aí, né? Uma coisa que é bem, bem. Nós vamos ter que aprofundar isso mais presencialmente.
Eu sinto essa pessoa realmente está extremamente envolvida e há muito tempo com esse parente, enfim. E agora eu tô sentindo que ele também, isso desenvolveu nele um problema circulatório, que ele está acometido agora. Estou sentindo isso.
O seu Ivo, né?
Isso.
Ele alega que ele não diz o quê, mas diz que tem a saúde abalada. E muita preocupação com o seu filho. Será que esse filho tem alguma coisa que aparece aí na consulta, nas informações, nas orientações? Ele também não diz o que é. Ele só diz que essa é a queixa que ele colocou. Eu tenho a impressão que ele, a temporalidade, talvez, ou não sei qual tipo de conhecimento espiritual que ele tem, que ele não se dá muito conta dessa atuação, né? Não sei se vocês entram nisso, nessa faixa. Ele acha que a saúde que está abalada, que é a preocupação, mas me parece que é mais do que isso.
É o suficiente para tirar ele de si, né? Ele se vê numa situação que ele não consegue resolver essa parada. Ele está dependente.
Então, vamos pedindo, né, bastante às equipes de Dr. Becerra também, que possam auxiliar, ajudando na parte física, mas principalmente vamos pedindo às equipes mais ligadas, né, ao próprio Larion, né, e a da Caixa de Larion, né, que Larion possa trabalhar e ajudá-lo a entender um pouquinho essas questões que vêm de muito longe, né, que vêm de um passado, então pode estar ligado até com essa encarnação, portanto esse fio está muito arraigado, né? Vamos ver se até nós vamos ter permissão de mexer com isso, quando for presencial. Mas pedimos a Hilarion, o senhor do karma, né, que possa ajudá-lo e que possa nos ajudar também a poder ajudá-lo, né? Que nos dê permissão, quando for o trabalho presencial, nosso para trabalho presencial, que nos dê permissão para atuar nesse fio, né, nesse emaranhado aí que está no seu corpo espiritual mesmo. Pedimos, então, que seja amparado, protegido, uma cúpula de proteção, mas uma cúpula que seja muito, assim, sutil, delicada, amorosa, para que ele se sinta não só protegido, mas principalmente que ele se sinta próximo, né, da essência divina, próximo do seu mentor. Eu não consigo ver essa proximidade com o mentor, né, que ele possa ter essa proximidade com o mentor. O mentor está perto, mas não vejo uma ligação dele com o mentor. Que possa se ligar mais ao seu mentor. E assim pedimos também que se mantenham no seu lar, dando proteção, sustentação, muitas vibrações amorosas, dirigimos ao senhor Ivo, que ele se sinta assim, parte divina, filho de Deus, amparado, protegido, que ele possa utilizar as ferramentas, né, que ele aprendeu na escola, se ele já é um servidor, que ele possa utilizar da proteção, do evangelho, da água fluidificada, de todas essas ferramentas que nos auxiliam. Que Jesus abençoe, que Maria de Nazaré envolva, nos dê luz, e que Hilarion, patrono desta casa, lhe dê também sustentação para que ele continue firme nas tarefas espirituais. Com as bênçãos de Jesus, graças a Deus. Então vamos nos desligando desse atendimento. Todos bem? Vocês estão bem? Vocês aguentam fazer uma consulta? Nós temos uma consulta de uma trabalhadora nossa da casa e ela está um pouquinho aflita, então se vocês aguentam mais um pouquinho, a gente
tudo bem.
Tentar fazer essa consulta para. Porque ela está esperando, né, alguma ajuda aí da nossa parte. Então vamos nos desligando um pouquinho das equipes do P3M, nos ligando com as equipes de consultas da Casa de Pedro, é uma companheira nossa, eu vou ter que colocar o nome, né, porque estamos à distância, mas eu peço que vocês, quem tiver com ela uma proximidade maior, que apenas confirme as questões e tenhamos bastante cuidado, né, por ser uma companheira muito querida nossa. Então, vamos pedindo permissão para fazer a consulta da Daniela Pimpina. Ela é discípula, mora na rua Ângelo Capovila, número 57, aqui em Valinhos. Ela está apresentando um quadro de ansiedade, de insônia, de sonhos bastante aflitivos e pesados, uma agonia interior muito grande, sensações de que algo ruim vai acontecer com ela. Então, ela está passando por um momento bastante difícil para ela, né? Apesar dela ser discípula, dela entender que não, não deveria ser assim, ela não está conseguindo lidar com isso no momento. Então, vamos observando o que nós podemos dizer para a Daniela Pimpina, para que ela possa sentir-se melhor ou ser auxiliada. Pode falar, Patrícia.
Senti muito enjoo, muita tontura. Eu tô achando que tem uma atuação aí.
Eu tô sentindo que ela está extremamente magoada.
Mas também, eu também sinto atuação. Gostaria que vocês fossem acostumando mais. Quer falar, Edu?
Eu sinto um sentimento de isolamento, de solidão muito grande, né? Ela, o afastamento do trabalho, o afastamento do grupo, ela está muito frágil. Eu percebo que existe essa fragilidade e, por conta disso, talvez a aproximação tenha sido facilitada. Mas ela está muito aflita mesmo. Eu percebo muita dificuldade dela de sozinha se sustentar e recuperar o equilíbrio.
Eu confirmo, ela precisa de ajuda.
Eu vou falar de uma coisa que eu converso com ela, tá? E eu já conversei bastante com ela, e ela, eu sinto que a Dani, ela não aceitou a morte do pai dela. Parece que ela tinha algo a resolver com o pai dela. E, mas aí o pai dela desencarnou, entendeu? Então, eu sinto que, eu não sei o que que é, mas não sei se é uma culpa, eu não sei se alguma coisa ficou por resolver, e ela não aceita, e ela fica se cobrando, sabe? Ela se cobra muito.
Que mais, gente? Vocês percebem? Eu percebo que tem atuação, sim, que ela precisa de ajuda.
Confirmo.
Ela não está dando conta sozinha.
Eu confirmo. Confirmo a atuação.
Confirmo a atuação.
Mas ela está deixando se levar por essa atuação, porque ela está, como a Catarina falou, com esse probleminha aí, que ela tem que se abrir com alguém. Fazer uma terapia, conversar com alguém sobre isso aí. Não adianta ficar carregando isso nas costas, né?
Ela vai levando, e ela não está dando conta, né?
Eu acho que existe um princípio de depressão, isso é físico, mas eu também percebo que essa tentativa dela, desse relacionamento mal resolvido com o pai, ela tem conhecimento para resolver isso. Espiritualmente falando, ela tem esse conhecimento.
Eu também confirmo. Ela quer
manter um vínculo, porque ela sabe como que se desliga. Ela já aprendeu isso. Ela sabe desligar, ela sabe que a caminhada é de cada um, que as coisas acontecem no momento que elas têm que acontecer. Ela tem esse conhecimento. E quando ela tenta esse acerto com o pai, ela abre essa conexão com ele. Então, por isso que tem a atuação. Ela está convidando. Existe uma empatia entre ela e o outro. Ela convida e ele aceita o convite. Então, ela estava num processo de depressão, que isso é físico, mas essa conexão espiritual, essa atuação é a convite dela.
Bom, ela precisa de um atendimento de P3M, seria bom, né, para ela?
Sim.
E o que eu vou dizer para ela a princípio, que a gente constatou realmente que há uma ligação espiritual, né, uma atuação, e principalmente essa ligação com o passado, né? Porque
ela precisa reagir. Se ela não reagir, ela pode piorar.
Ela precisa deixar ir, Nádia. Deixe ir. Libera. Ela está retendo alguma coisa, ela tem que deixar seguir.
Existe uma energia que está segurando tudo de ruim dentro dela. Ela precisa soltar isso. Se ela não soltar essa energia, de alguma forma, vai somatizar. Aí ela vai ter problema físico.
Fica doente, né? Vai passar para o físico. Já começou. O enjoo e a tontura da Patrícia, isso já começou. Isso aí somatizou já. Mas é uma conexão que ela tem com alguém do plano espiritual a convite. E a pessoa vem. Ela que convida. A conduta dela é que está determinando esse desfecho desagradável, hein? É conduta.
A Dani está no curso de educação mediúnica. Ela tem uma mediunidade.
Eu não sei que Dani é. Eu sinceramente não sei qual Dani que é. Também não vem ao caso, né? Não sei, porque tem mais de uma Daniela na casa e eu não sei de quem se trata. Mas também não preciso saber. O que chega para mim é isso. Existe um orgulho, entre aspas, da parte dela, que ela quer tentar resolver alguma coisa com alguém que já seguiu. Ela não vai resolver, já seguiu. E ela tem que liberar a pessoa, ela tem que deixar ir. Essa frase é muito forte para mim. Deixa ir, ela não libera.
Nádia, uma coisa que veio é que realmente é a situação é ela, só dela, só está na dependência dela. E tem envolvido aí alguma coisa... um perdão, mas que ela vai ter que se virar com relação a isso aí, porque ela não vai ter mais contato como ela tinha, a situação que ela esperava resolver, ela que vai ter que resolver, não é outra pessoa.
Talvez no futuro ela resolva no encontro, né? Mas esse sintoma da Patrícia, essa situação está somatizando.
Está somatizando, eu confio. Físico. Eu vou fazer o seguinte com a Dani. Eu vou pedir para ela ir lá na casa e vou passar essa conversa pessoalmente para ela. Ela é uma trabalhadora, uma discípula. Ela vai lá, eu como uma salinha lá no salão.
É melhor.
E por isso, Nádia, que a gente. Por isso que você tem mais ferramentas para dizer que ela poderia liberar isso.
Sim, sim.
Tem como liberar? Nós todos aqui são
mesmo. Uma conversa para ter por gravação de
Zoom. Não. Ela deve ir à casa conversar com você.
O Nádia, eles pedem.
Faz o tratamento também para ajudá-la um pouco mais, né? Pode falar, Cíntia.
Eles pedem, para mim veio assim, muita prece. E ela tem que fazer muita prece.
Uhum. Eu vou passar algumas orientações para ela se sentir mais calma e saber que a gente fez a consulta. Ela me passou isso já semana passada. E ela fala, mas você vai fazer mesmo? Eu falei, vou fazer mesmo. Pode ficar sossegada.
Patrícia tem alguma coisa lá, Nádia?
O ideal é que ela faça a prece do perdão toda noite. Que parte da situação já vai amenizar bastante.
Já vai acalmando, né?
Que ela peça perdão e que ela também perdoe.
Nádia, ela tem que perdoar a si mesma, né? Ela tem que se perdoar também. Falando em se perdoar, eu separei o livro para a Sônia e para o Benedito sobre o auto-perdão, que a gente recomenda que o servidor leia. Se vocês depois quiserem dar uma olhada, é muito bom. Muito bom, Silvio. Essa questão que a gente guarda, né, essas mágoas que ficam aí, essas histórias mal resolvidas, né, que a gente vai deixando, acha que deixa de lado, mas que vão e voltam.
Deixa o Edu falar, depois eu falo algo desse livro, Nádia. Fala, Edu.
Eu acho que o que me vem para ajudar a Dani é que ela possa, de alguma forma, entrar mais em contato com a casa, talvez se ela puder ir ficar um tempo na câmara de passe toda semana, ou enfim, quando tiver alguém na casa, tem feito, eu acho que esse distanciamento da casa tem deixado ela mais frágil
também. Eu acho que veio é bom,
isso também.
A gente falou isso na reunião, né, do ensino. A casa é a nossa casa, quem precisa ir que vá lá, né, que pede para alguém abrir a porta, se for o caso, senta na câmara de passe, fica lá um pouquinho, né. Nós estamos lá toda terça-feira, mas quem não está podendo ir, que vá. Teve essa quarta-feira que eu fui e encontrei até com essa moça ali, estava todo mundo lá conversando, quem foi levar os alimentos, numa alegria as pessoas só de irem lá, E levar alguma coisa, tem que ir, tem que entrar. É só avisar, a gente deixa a porta aberta, ou quem tem chave vai lá e abre, porque é importante as pessoas sentarem, gente, dá até de sentar lá no salão e ficar sentadinho ali, já tá bom.
Ô, Nádia, veio assim para mim muito claro que a pessoa com quem ela tem esse envolvimento aí também está sentindo exatamente a mesma situação que ela, uma situação que é como se a pessoa estivesse esperando desculpa do lado de lá também. Mas vem muito forte isso.
Ela está presa, né? Fica preso a ela, né?
É, os dois estão presos.
Acaba formando um vínculo que não é positivo, né?
Exatamente.
Mais alguma coisa? Podemos ir fechando? Ah, então, a gente põe ela no P3M, talvez, vamos ver, vai ter tantos na semana, mas aí nós vamos estar, talvez, em duas turmas, a gente divide. E a gente já começa o dela semana que vem também, né? Já vai auxiliando para que ela se sinta melhor. Eu vou pôr aqui 6 de show.
Quanto ao seu livro, Nádia, a sua observação do livro para o servidor, acho que esse livro é do Rossandro, né?
É do Rossandro.
Nós, na terça-feira passada, nós já definimos a leitura de férias do grupo. A obra de Emmanuel já estava definida, né? Mas a gente pode levar, nós tínhamos definido, eu e Benê, na terça-feira mesmo. Então, a nossa reunião foi na quarta. E na terça, a gente já tinha feito a indicação da obra de férias.
Ah, deixa para outra ocasião.
Mas é uma obra interessante.
Pode sugerir, se eles quiserem.
É uma obra interessante. Eu sei o que você está falando, é do Rossandro. Muito obrigada.
E é muito, muito assim, gostoso de ler.
São todos justificando, né? Assim, que a gente não vai fazer essa indicação, porque nós já fizemos, né? Nós fizemos na terça-feira da semana passada a indicação da obra para leitura de férias, que é Paulo Estevão de Emmanuel.
É, também é uma boa leitura. Esse do Auto Perdão é um livro que nos ajuda nesse trabalho de reforma interior, né? Talvez possa ser lido em qualquer ocasião, em qualquer turno, porque ele ajuda muito a você refletir um pouquinho, né, na sua... Quem de nós não tem algo a perdoar ou a pedir perdão, né? Quem de nós? Muito difícil a gente escapar dessa... essa virtude aí tão profunda, né? Que é uma virtude que exige uma humildade muito grande, né? A de perdoar e a de pedir perdão, né? Então vamos agradecendo. Todos estão bem, podemos encerrar, porque estão todos bem, sentem-se bem, protegidos. Benê está bem, bem orado. O Márcio, né? O Ari, estou vendo que está bem também. Então vamos. Eu vou só fazer um breve encerramento. Eu gostaria que um de vocês fizesse um encerramento das vibrações. Quem gostaria de fazer? A Teresa faz? Então, eu só vou agradecer à equipe espiritual, ao nosso grupo mediúnico, por estar juntos, por poder fazer esse auxílio, deixando as nossas vibrações para todos esses nossos irmãos que hoje foram assistidos. Também por todos que estão lá na pastinha do 3M para futuros atendimentos. Agradecer a equipe pela ajuda e sustentação e nos desligarmos tanto das equipes do P3M como das equipes das consultas. Então, Patrícia, pode fazer o encerramento. Pode fazer a projeção das cores, tá? Essa projeção nós podemos fazer no trabalhos online, até nos nossos evangelhos, nas nossas casas.
Então, agradecemos mais essa oportunidade de trabalho, de estarmos todos juntos, na mesma sintonia, na mesma vibração. Pedimos às equipes que nos deram a sustentação, que possam fazer a projeção do azul índigo, do violeta, do prata e do verde. E assim, mais fortalecidos